Minuto do TCU.
Os conselhos de fiscalização profissional verificam o cumprimento de normas e parâmetros em diversas profissões. São mais de 500 conselhos em todo o país que arrecadam mais de 3 bilhões de reais por ano. Agora, o TCU fez uma auditoria para avaliar a transparência e a capacidade de divulgação dos dados referentes à gestão dessas entidades. Os resultados mostram que a maioria dos conselhos de fiscalização profissional não divulga o exigido pela Lei de Acesso à Informação, como, por exemplo, as despesas detalhadas. Relator do processo no TCU, o ministro substituto Éder de Oliveira comenta.
80% não divulgam os valores de diárias pagas a conselheiros. E nós temos visto em inúmeros processos no tribunal que o pagamento de diárias tem se tornado um campo de irregularidades.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara discute regulamentação dos jogos de azar no Brasil.
Governo incentiva estimulação precoce em bebês com microcefalia.
Deputados analisam medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Boa noite. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o Zika vírus poderá infectar até 4 milhões de pessoas nas Américas e 1 milhão e meio de pessoas no Brasil. Diante dos números, Décio Lima, do PT catarinense, destacou o empenho do governo federal no combate à doença, como a parceria com os Estados Unidos para o desenvolvimento de uma vacina.
Reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que o governo federal diminuiu os recursos para o combate à dengue em 2015. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, criticou a decisão, já que, segundo ele, a prevenção ao mosquito deveria ter sido feita para evitar um surto no país.
Cerca de 200 mil homens das Forças Armadas participaram da ação do combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, parabenizou a iniciativa e destacou o trabalho do Batalhão de Infantaria Motorizado de Uberlândia na luta.
As ações do governo federal contra o Aedes aegypti vêm sendo elogiadas por João Daniel, do PT de Sergipe. De acordo com o deputado, o envolvimento das Forças Armadas no combate ao mosquito é fundamental para aperfeiçoar e disciplinar as medidas adotadas pelo governo.
O trabalho do Exército contra o mosquito Aedes aegypti nas escolas de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, foi eficiente na opinião de Raquel Muniz, do PSC. A parlamentar elogiou ainda o empenho da administração local no combate à dengue, à chikungunya e ao vírus Zika.
O governo federal lançou a campanha Zika Zero. João Moraes, do PCdoB Mineiro, convocou a população, especialmente as mulheres, a participar da campanha que visa erradicar o mosquito transmissor do vírus. A deputada parabenizou ainda o trabalho da Fundação Oswaldo Cruz na campanha.
O tema da campanha da fraternidade desse ano é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, destacou o caráter ecumênico da iniciativa que trata do saneamento básico, essencial na luta contra epidemias, pandemias e mosquitos, como a Aedes aegypti.
O incentivo à estimulação precoce será uma das bandeiras defendidas pelo governo para auxiliar no tratamento de crianças com microcefalia.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde confirmam mais de 500 casos de bebês com a doença ou alterações no sistema nervoso central. Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem.
O secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame, em reunião promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família, informou que o Ministério irá capacitar mais de 7 mil profissionais para atuar na estimulação precoce das crianças de 0 a 3 anos. Segundo ele, o objetivo da medida é reduzir os danos causados pela doença, ressaltando que o resultado do trabalho vai depender do grau de gravidade da malformação. Na campanha contra o Zika vírus e a microcefalia, conscientizar as mulheres grávidas sobre a importância da realização do pré-natal precocemente também é uma das prioridades do Ministério. Segundo o secretário, 50% das mulheres começam acompanhamento médico apenas a partir da 12ª semana gestacional. Mas, com a epidemia, é preciso identificar mais rapidamente os casos suspeitos de microcefalia.
O que o Ministério está incentivando e divulgando é que as mulheres procurem o mais precocemente possível o serviço de saúde para começar o mais rapidamente possível o pré-natal. É um pré-natal normal, não é um pré-natal de risco, ele é um pré-natal convencional, mas é extremamente importante que a mulher comece o pré-natal o mais rápido rápido possível, porque isso pode ser determinante aí no acompanhamento e no sucesso, enfim, do pré-natal como um todo.
Em relação à discussão sobre o aborto de crianças com microcefalia, o secretário afirmou que a posição do Ministério da Saúde é clara. De acordo com ele, não há nenhuma previsão que isso aconteça no Brasil. E destacou que o aborto só é permitido no país em 3 casos: estupro, risco de morte para a mãe ou anencefalia. Para aprofundar o tema, foi criada uma comissão externa da Câmara para acompanhar as ações relativas ao Zika vírus e à microcefalia. Para o coordenador do grupo, deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, o objetivo é auxiliar o governo federal no combate à epidemia.
E não é uma comissão externa para criticar o governo, é para ajudar o governo, inclusive com recursos. O que a Câmara pode fazer, legislativos, recursos orçamentários, o que a gente pode mexer no orçamento, para facilitar o combate a essa epidemia que pode ter uma marca trágica na vida brasileira, talvez a mais grave dos últimos 100 anos.
A microcefalia é uma doença em que bebês nascem com o cérebro menor do que o esperado e que compromete o desenvolvimento da criança em 90% dos casos. As causas exatas do surto no Brasil ainda estão sendo investigadas, mas há forte evidência de que o Zika vírus tem a relação com o surto. Já foram notificados 5.280 casos de microcefalia no país, sendo 60,1% em 2015 e 30,9% em 2016. Desse total, o Ministério da Saúde investiga ainda 3.935 casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Liana Cosme.
Os cuidados com o bebê começam antes do nascimento.
O mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus, é o mesmo da dengue. Os cuidados para evitar os criadouros do mosquito também são os mesmos, como o acúmulo de água nos possíveis criadouros. Latas, copos e sacos plásticos, pneus velhos, vasos com plantas, caixa d'água e cisternas destampadas.
O futuro do seu bebê depende de cuidado e atenção. Saúde.
Em visita à Concórdia, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, repassou ao Hospital São Francisco emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 200 mil. Ele informou que os recursos foram angariados junto ao Ministério da Saúde e vão ajudar a melhorar a eficiência do hospital e dar mais conforto aos pacientes.
Mais de 250 mil servidores públicos do Pará, usuários do Plano de Assistência e Saúde dos Servidores do Estado, foram surpreendidos pela suspensão dos serviços. Edmilson Rodrigues, do PSOL, considerou a determinação do governo paraense um desrespeito aos servidores.
Paulo Feijó, do PR, destacou emenda parlamentar de sua autoria para a construção do Hospital do Hemocentro, que atenderá a população do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, o foco de sua atuação tem sido a aproximação dos municípios com o governo federal.
Esporte.
O Brasil foi vice-campeão no Campeonato Mundial de Futebol de Salão Feminino para Surdos, em Bangkok, na Tailândia. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, homenageou as jogadoras, em especial a gaúcha Stephanie Krebs, que marcou um dos gols da final do torneio.
Cultura.
Cerca de 100 forrozeiros do Nordeste participaram de audiência pública do Ministério do Turismo para buscar mais apoio ao ritmo. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, informou que um dos principais assuntos debatidos na reunião foi a adoção de medidas para intensificar a promoção do São João nordestino no país.
O Tribunal de Contas da União entende que os incentivos da Lei Rouanet não devem contemplar projetos considerados lucrativos. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, discorda da posição, argumentando que projetos lucrativos, como Rock in Rio, geram emprego, imposto e valorizam a imagem do Brasil.
Ciência e tecnologia.
A Câmara está analisando o projeto de lei que institui uma política de acesso gratuito à internet em locais públicos. Autor da proposta, Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, justificou que a medida visa levar aos cidadãos acesso ao conhecimento, cultura, trabalho e informações em geral.
Segurança Pública.
Preocupado com o aumento da violência no país, Célio Silveira, do PSDB de Goiás, fez um apelo para que o Executivo Federal ajude os governos estaduais a enfrentar o problema. O deputado lamentou que a população tenha que viver apreensiva por não ter sua segurança garantida.
William Vu, do PV, elogiou o trabalho da Polícia Civil de São Paulo pela apreensão de 264 tijolos de cocaína no valor de R$ 2 milhões. Oriundos de uma quadrilha que atuava na região de Goiás e Triângulo Mineiro.
Marcos Vicente, do PP, chamou a atenção do governo do Espírito Santo e da Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre a onda de violência que atinge vários municípios capixabas. De acordo com o deputado, as cidades de Fundão, Ibiraçu e João Neiva registraram diversos assaltos durante o carnaval.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, destacou o aumento da população carcerária e criticou as audiências de custódia por liberarem criminosos. Segundo o deputado, em Brasília foram realizadas 2.500 audiências de custódia, com 57% dos marginais sendo colocados em liberdade.
O escritório político de Jô Moraes foi invadido por bandidos no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, lamentou os altos índices de violência em todo o país e pediu a revisão da lei de execução penal para punir com mais rigor os criminosos.
Wadson Ribeiro manifestou pesar pelo assassinato do prefeito do PCdoB, Moisés da Silva Gumieri, da cidade de Chiador, em Minas Gerais. Por outro lado, o parlamentar parabenizou os trabalhos da Polícia Militar Mineira e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que em menos de 12 horas prenderam os dois assassinos.
Tramita na Câmara projeto que prevê o bloqueio de sinais de celulares nos presídios. Vitor Valim, do PMDB, fez um apelo para que a matéria seja votada com celeridade para frear a onda de violência que assola o país e o estado do Ceará.
Homenagem.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, registrou com pesar o falecimento de Miriam Fraga, poeta, produtora cultural e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado. A parlamentar manifestou solidariedade aos familiares da produtora cultural.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamentou a morte do sindicalista Luciano Galachi, destacando seu trabalho como diretor de sindicato nos anos 1970. O deputado prestou solidariedade aos amigos e familiares e ressaltou o legado de dignidade deixado pelo sindicalista.
Justiça.
As investigações do Ministério Público e da Polícia Federal contra o ex-presidente Lula foram criticadas por Padre João, do PT Mineiro. Segundo o deputado, a parcialidade contra o líder petista demonstrada durante as ações dos órgãos de justiça pode levar à desmoralização das instituições.
Átila Lins, do PSD, registrou a posse do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, Marco Aurélio de Lima Choi. O parlamentar desejou êxito à nova gestão para o triênio 2016-2018.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB, registrou a posse dos novos presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal Regional Eleitoral. O deputado desejou a eles sucesso no trabalho em defesa da justiça bandeirante e da justiça eleitoral no estado.
Economia.
A burocracia e a alta carga tributária têm prejudicado a agroindústria, na opinião de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. O parlamentar criticou a criação de impostos para o crédito rural, que consta em medida provisória encaminhada ao Congresso pelo governo federal.
Contrário a qualquer aumento da carga tributária, Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, argumentou ser contraditório que o povo e as indústrias, que são os grandes motores da economia, carreguem o peso maior da crise econômica e financeira.
Parlamentares e especialistas norte-americanos defenderam a regulamentação da indústria de jogos de azar no Brasil.
Eles participaram de debate na Comissão Especial da Câmara que analisa o assunto, como mostra a reportagem a seguir.
Hoje tramitam na casa mais de 10 propostas sobre a legalização de bingos, cassinos, jogo de bicho, jogos pela internet e caça-níqueis. O projeto mais antigo sobre o tema foi apresentado há mais de 20 anos para descriminalizar o jogo do bicho. Os deputados ouviram relatos sobre a legalização de jogos em diversos países do mundo, entre eles a África do Sul, que na década de 90 liberou a exploração dos jogos de azar. A união entre hotéis de luxo e cassinos impulsionou o turismo no país, que passou a ser o maior ponto turístico do continente africano, com 13 milhões de visitantes em 2012. Já em Nevada, nos Estados Unidos, o destaque foi para a forte fiscalização policial sobre mais de 120 cassinos que são monitorados em tempo real. A experiência dos cassinos em Las Vegas chamou a atenção do presidente do colegiado, deputado baiano Elmar Nascimento, do Democratas.
O controle dessa questão nos cassinos, por exemplo, dos Estados Unidos, é muito mais eficaz até do que os controles do próprio banco. O banco tem uma capacidade de poder lavar dinheiro muito mais criativa, digamos assim, do que os cassinos, nem por isso nós podemos prescindir de ter um sistema bancário confiável no nosso país. Mesmo é que essa questão de uma legislação rígida, controle e punições adequadas àqueles que se aventurarem a agir à margem da lei.
Legalizar os jogos de azar é oportunidade de aumentar a arrecadação em tempos de crise, segundo o deputado Herculano Passos, do PSD paulista.
Quem paga este imposto é aquele que vai jogar, que vai se divertir, que tem o dinheiro para gastar, diferentemente da criação de novos impostos que abrange todo mundo, principalmente aqueles menores que não podem pagar imposto com essa carga tributária enorme que nós estamos vivenciando no país.
Apesar de apoiarem a legalização de jogos no país, os especialistas estrangeiros alertaram para que, além da decisão sobre tarifas, é preciso ter critérios mínimos de fiscalização. Segundo eles, punir empresas que infringem a lei ajuda a economia e não mata empregos. Sobre o modelo regulatório a ser adotado no Brasil, os especialistas sugeriram análise de caso a caso. Para os cassinos com sede em grandes metrópoles, por exemplo, eles recomendam regras menos flexíveis em relação às pequenas cidades. Eles também ressaltaram a necessidade de trabalho conjunto entre União, estados e municípios na hora de decidir sobre a instalação de cassino. Na próxima reunião, marcada para quarta-feira da semana que vem, a Comissão Especial da Câmara, que estuda a legalização dos jogos de azar, vai ouvir especialistas europeus na implantação de cassinos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Notícia imparcial. Análise política. Informação e entrevistas para você descobrir o que há por trás de cada ideia, cada projeto. Ao vivo o plenário, as comissões, TV Câmara, entretenimento com talento premiado. A música, o clássico e a vanguarda. A realidade brasileira. O jovem de hoje, TV Câmara, todos os dias, 24 horas. Em Brasília, no canal 27 aberto, no 61 da TV digital em multiprogramação ou na sua operadora de TV a cabo. Desenvolvimento Regional.
A Vitória Stone Fair, Feira Internacional do Mármore e do Granito, é realizada em fevereiro na capital do Espírito Santo. Segundo Evair de Mello, do PV, o evento, que reúne mais de 400 expositores, é uma referência no Brasil e no exterior, no setor de rochas ornamentais, e está entre as quatro maiores do mundo.
A possibilidade de o Banco do Brasil fechar sua agência no município de Independência, no Ceará, deixou Chico Lopes, do PCdoB, indignado. O congressista argumenta que o fechamento de qualquer unidade bancária, depois da crise hídrica na região, pode trazer consequências graves para a população e para os agricultores.
Para Márcio Alvino, do PR Paulista, os desafios a serem enfrentados na política em 2016 serão muitos. Ele destacou seis prioridades do seu mandato: saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, crise hídrica e a preservação da memória do patrimônio ferroviário brasileiro.
Embora o ano passado tenha sido de muito embate político, Heitor Xu, do PSB Gaúcho, avaliou 2015 como produtivo. Ele destacou a aprovação de projetos como o fim da obrigatoriedade de emplacar tratores, o uso facultativo do extintor de incêndio em veículos e também a manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Agricultura.
A edição 39 da Romaria da Terra, realizada em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, teve como tema Cuidar da Terra, Casa Comum. Marcondo PT participou do evento que, entre outros objetivos, visa propor uma reflexão sobre a relação do homem com o meio ambiente diante da realidade de exploração e violência.
Tramita na Câmara projeto que institui a Política Nacional de Incentivo à Produção de Fruta in Natura e de Produtos Derivados. Autor do texto, Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, esclareceu que a aprovação da proposta vai levar tecnologia para o campo, além de fortalecer a exportação dos produtos brasileiros.
Transportes.
Aliel Machado, da Rede do Paraná, reclamou da ANTT que, no seu entendimento, está criando dificuldades para o setor de transportes e extrapolando as atribuições de fiscalização. O congressista destacou que o setor é fundamental ao país e precisa contar com uma gestão que seja prudente e responsável.
Direitos Humanos.
Ativistas do movimento feminista negro pedem o fim da mulata globeleza. Em apoio à iniciativa, Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, repudiou a naturalização de estereótipos machistas e racistas oriundos da escravidão, que reduzem a mulher a objeto sexual.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite para você, bom final de semana. Nós voltamos na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.